DW. Jornal da Noite.
Boa noite, seja bem-vindo. Na vossa companhia está hoje Nádia Issoufou. Os destaques da noite desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Em Moçambique, sem surpresas, Daniel Chapo, escolhido como sexto presidente da Frelimo.
Nós sabemos muito bem e reconhecemos que precisamos de recuperar alguns valores que perderam. Valores relacionados com moral, com ética, e também a juventude precisa de saber onde é que nós saímos para saber onde é que nós estamos e onde é que vamos.
Vários desafios vão marcar a presidência angolana da União Africana, que começa já este fim de semana.
Teremos Angola não só a olhar para a região austral, mas agora para olhar pelas cinco regiões do continente. É uma responsabilidade que nós, como académicos, temos de apoiar aqui com algumas ideias.
Em Angola, questiona-se a incapacidade de combater a cólera e, em vésperas de eleições, políticos na Alemanha estão preocupados com a possibilidade de aumento de tarifas pelos Estados Unidos da América. Sem surpresas, Daniel Chapo foi escolhido para ser o sexto presidente do partido no poder em Moçambique. E Shaquille Abubakar é o novo secretário-geral da Frelimo. A eleição aconteceu no início desta noite, um processo que levou quase toda a tarde desta sexta-feira. Acompanhe a sessão a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A reunião, que contou com a presença de 254 membros efetivos do Comitê Central, prolongou-se durante toda a tarde. No discurso de investidura, Chapo apelou à união, paz e coesão no seio do partido. Shaquille Abubakar, de 46 anos, é natural da província da Zambésia e licenciado em ensino de matemática pela Universidade Pedagógica da Beira. Além da carreira empresarial, Abubakar tem um percurso ligado à juventude do partido, tendo exercido o cargo de secretário provincial da Organização da Juventude Moçambicana na província de Sofala, o braço juvenil da Frelimo. O escritor é também membro fundador da Associação Cultural da Casa do Artista, na cidade da Beira. Depois da sua eleição, o novo secretário-geral prometeu defender a unidade, coesão interna e trabalho para elevar a imagem do partido.
Empregar todas as minhas energias para continuar a elevar a imagem do nosso partido e do camarada presidente Daniel Francisco Chapo. De mim, creio que já nos conhecemos faz tempo. Podem continuar a contar com a mesma responsabilidade, humildade e entrega ao trabalho.
O analista político Derson Alfazema considera que a escolha de Abubakar representa um acerto estratégico para o futuro do partido.
Uma visão mais aberta de um partido conservador, que é para dar um passo para a frente, para o contexto atual, onde nós temos a juventude que vem cada dia mais a criar uma pressão para os partidos políticos no sentido de pretenderem ser ouvidas a sua voz.
Com meio século no poder, a Frelimo enfrenta desafios de renovação interna. Para Alfazema, transição geracional é essencial.
Não pode continuar a Frelimo a viver da sua história do passado, a história do Partido Revolucionário Libertador. É importante isso, a história é importante, mas há uma nova dinâmica, há novas exigências. Os jovens hoje fazem parte da maior parte do eleitorado e têm preocupações próprias, específicas, e têm a sua própria forma de comunicar.
No seu discurso, Daniel Chapo destacou que o foco da sua liderança estará na recuperação dos valores éticos e morais dentro do partido.
Nós sabemos muito bem e reconhecemos que precisamos de recuperar alguns valores que perderam. Valores relacionados com moral, com ética, e também a juventude precisa de saber onde é que nós saímos para saber onde é que nós estamos e onde é que vamos.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Acha que a presidência de Daniel Chapo começa de facto agora? João Gerente respondeu na nossa página de Facebook. Para nós, povo, Chapo não é nenhum presidente. O nosso presidente é Venâncio Mondlane. Para Zauvides Pierre, não há nada. A mudança vem com o presidente do povo, Venâncio Mondlane. Voltaremos às respostas dos internautas lá mais para o final da nossa emissão. Caros ouvintes, estão também convidados a deixar a vossa opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
populares voltaram hoje a bloquear a estrada que dá acesso à fronteira de Ressano Garcia entre Moçambique e África do Sul, com as autoridades em operações para desbloquear a via. Os manifestantes protestavam contra o suposto rapto de um taxista local. A via esteve bloqueada a menos de 500 metros da fronteira e, além de tentar desmobilizar as populações, a polícia escoltou algumas viaturas que conseguiram contornar os caminhões para locais considerados seguros. O político moçambicano Venâncio Mondlane considerou hoje que o partido que quer fundar será um movimento único e afirmou que a criação da força política está a passos avançados para ser a melhor alternativa de governo em Moçambique. Segundo Mondlane, que falava lusa, a força política deverá ser apresentada ainda este ano e a ambição do movimento é assumir a posição de alternativa política para um povo que exige mudanças. Angola decidiu adequar o plano de desminagem dado o desmantelamento da USAID e a suspensão da ajuda norte-americana a algumas ONGs que operam no país. A Agência Nacional de Ação contra Minas de Angola diz que tomou já algumas medidas para adequar o plano operacional de desminagem para que as ONGs internacionais continuem a desenvolver a sua atividade, sobretudo pelo facto destas não terem apenas um único doador. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe rejeitou um pedido da ADI, do ex-primeiro-ministro Patrícia Trovoada, que pretendia impedir a tomada de posse do novo chefe do governo. O acordo do Tribunal Constitucional decorre do pedido de fiscalização sucessiva e abstrata da constitucionalidade apresentado por um décimo dos deputados da bancada parlamentar da ADI, partido com maioria absoluta no Parlamento. O grupo rebelde Movimento 23 de Março, o M23, tomou hoje a cidade de Cavumo e o seu aeroporto estratégico na província do Kivu Sul, leste da República Democrática do Congo, anunciou o porta-voz do grupo. Como temos sublinhado repetidamente, eliminamos a ameaça na origem. O M23 continua assim a sua ofensiva no Kivu Sul em direção a Bukavu, a capital com pouco mais de 1 milhão de habitantes, apesar de ter garantido no dia 3 de fevereiro que não tinha qualquer intenção de tomar a cidade. O presidente da Comissão da União Africana defendeu hoje que o cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo deve ser obrigatoriamente respeitado. As campanhas militares não vão resolver estes problemas, acrescentou. E este fim de semana decorre a Cimeira da União Africana, que terá como principal tema de agenda o agravamento do conflito no Congo. O presidente do país, Félix Tshisekedi, já disse que não se fará presente e em seu lugar estará o primeiro-ministro do país.
DW Deutsche Welle.
Este sábado será um dia histórico para Angola. O chefe de Estado, João Lourenço, assume a presidência da União Africana. A pacificação das regiões em conflito, a desertificação e a manutenção da boa relação com os Estados Unidos da América da era de Donald Trump são os desafios que João Lourenço terá na sua missão, afirmam analistas angolanos. Mais detalhes a partir de Luanda com Borralho Ndomba.
A cerimônia de transição da liderança acontece em Addis Abeba, capital da Etiópia, onde o presidente angolano já se encontra. Segundo o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, João Lourenço terá uma agenda intensa, com destaque para questões de paz e segurança no continente. O estadista angolano apresentará o seu relatório como campeão da paz em África e também sobre o seu papel como mediador no conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda.
E para a República de Angola é um ponto de muito interesse, porque é a ocasião que o presidente da República vai apresentar o seu relatório como campeão de paz e reconciliação em África. Essa ocasião também será a mesma onde vai apresentar o seu relatório como medianeiro no conflito que opõe o Ruanda e a RDC.
O especialista em conflitos, paz e segurança, Nicolau Miguel, destaca que João Lourenço enfrentará desafios significativos, incluindo a implementação da Agenda 2063, que visa a integração econômica, uma África próspera e pacífica.
Teremos Angola não só a olhar para a região austral, mas agora para olhar pelas 5 regiões do continente. É uma responsabilidade que nós, como académicos, temos de apoiar aqui algumas ideias que, de facto, acabam sempre chegando a quem está lá no circuito.
O analista também ressalta a importância da cooperação multilateral e acredita que a nova administração norte-americana continuará a fortalecer as relações com o continente africano.
Do ponto de vista acadêmico, entendemos que esta relação aos Estados Unidos-África vai continuar e deve continuar, porque é um ganha-ganha para as partes.
O outro desafio apontado pelo comentador político Feliciano Lourenço é a questão da imigração de jovens africanos para a Europa. Segundo ele, é fundamental que a nova direção da União Africana encontre políticas para travar a fuga de cérebros do continente.
Temos indivíduos com a capacidade de ajudar o desenvolvimento do continente, mas esses indivíduos estão a sair de África, estão a ir para a Europa. E estão indo para a Europa a fazer trabalhos precários, trabalhos que os próprios europeus não aceitam fazer.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
A cooperação internacional é necessária, mas países ricos em recursos como Angola e Moçambique não têm motivos para depender da ajuda externa, sustenta o analista político e social angolano Agostinho Cicato. O também diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos critica a falta de coerência nas políticas de saúde dos países africanos de língua oficial portuguesa ao longo dos 50 anos de independência. Em entrevista à DW África, Cicato questiona a incapacidade de Angola em combater a cólera que continua a ceifar vidas, considerando o problema uma falha grave do sistema de saúde.
Seguramente, Angola é um desses exemplos. Infelizmente, os PALOPs não conseguiram ultrapassar os desafios elementares, portanto, e este da saúde é um dos principais. Portanto, não conseguiram criar sistemas de saúde eficazes para evitar doenças como estas, como a cólera e tanto mais, portanto, para manter o bem-estar dos próprios seus cidadãos. E como resultado, nós vemos que há um paradoxo até, que grande parte daqueles que hoje são considerados como os que lutaram pela libertação de Angola vão tratar-se em Portugal.
Considera que ao longo destes 50 anos de independência as políticas para o sector da saúde, na sua opinião, não têm sido coerentes com os desafios de desenvolvimento?
Não têm sido coerentes na medida em que estes países não respeitam até as recomendações das outras organizações internacionais a que fazem parte, nomeadamente a própria União Africana, a SADC e outras organizações internacionais que orientam mesmo estes países a organizarem melhor as suas estruturas de saúde e ainda a cabimentar uma cifra maior para o orçamento geral do Estado. Já é sinal claro da ausência concreta de políticas públicas que possam resolver. Portanto, sem dinheiro para essas áreas, claramente que não há resolução deste problema e não tem como enfrentar este desafio.
Falando concretamente da cólera, é uma questão de prevenção ou é uma questão de financiamento?
Não, a cólera é doença de pobres e isto aqui até já nem seria tema. Na maior parte dos estados, a cólera já nem existe até como doença. A cólera é uma falha, é o sinal claro de uma falha grave no sistema de saúde, porque é uma doença prevenível e é uma doença evitável. Portanto, a cólera não tem nada a ver com financiamento, até porque o financiamento vem depois de se prevenir, de se encontrar estratégias de prevenção. Portanto, essas estratégias é que vão à busca de financiamento.
Nos próximos 3 anos, apenas como exemplo, a Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a Fundação La Caixa, executa projetos nas áreas do cancro, pediatria, tuberculose e diabetes. São projetos direcionados para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. O que é que, na sua opinião, pode ou deve fazer mais a cooperação internacional para minimizar essa incapacidade dos vários governos em dar resposta adequada às necessidades das respectivas populações na área da saúde?
A cooperação internacional é sempre necessária. No entanto, depende muito das estratégias internas, portanto, da execução de políticas públicas. Os Estados, membros dos PALOP, no caso concreto, precisam articular melhor as suas estratégias em termos de políticas públicas viradas à saúde. Se não houver políticas públicas executíveis e concretas, podem vir vários financiamentos, vários interesses de cooperação internacional, de boa fé, até com boa vontade, mas vão sempre parar em mãos erradas.
Portanto, nós vamos continuar a ter países como Angola e Moçambique, com um potencial considerável em recursos, a continuarem a depender excessivamente da ajuda externa e da cooperação internacional, não é?
Países com maior recurso, como é o caso concreto destes dois, Angola e Moçambique, não têm absolutamente nenhuma razão de depender do externo.
Ouvi uma entrevista com o analista angolano Agostinho Cicato, conduzida por João Carlos.
DW. Eleições na Alemanha.
A 23 de fevereiro, os alemães são chamados a eleger o novo Bundestag, ou seja, Parlamento. Com a administração Trump no poder nos Estados Unidos da América, a possibilidade de aumento de tarifas e de redução do apoio militar à Europa é uma preocupação crescente para a Alemanha, sendo que a maior parte das exportações tem como destino os Estados Unidos da América. Catarina Martins apresenta-nos o diário de campanha.
O chanceler alemão Olaf Scholz considera que é importante não dividir o mundo com novas barreiras comerciais, uma vez que todos beneficiam da globalização. Sobre uma possível retaliação por parte da União Europeia, Scholz garante que o bloco tem margem de manobra enquanto grande potência económica. Também o vice-chanceler e ministro da Economia cessante, Robert Habeck, dos Verdes, acredita que a Alemanha deve adotar uma posição firme e confiante em relação à nova liderança política dos Estados Unidos da América.
É uma eleição importante. É a primeira grande eleição europeia depois da tomada de posse de Donald Trump. O resultado das eleições na Alemanha é crucial também para a resposta ao que está a acontecer na América.
Friedrich Merz, o líder da oposição e principal candidato a próximo chanceler, também já manifestou a sua preocupação com os direitos aduaneiros, afirmando que o custo acabará por sobrecarregar os consumidores americanos, mas o diálogo com Trump é possível, segundo Merz. As eleições estão marcadas para 23 de fevereiro.
DW Notícias.
A Alemanha defendeu hoje que os europeus não podem substituir militarmente os norte-americanos de um dia para o outro no continente, numa altura em que Washington instou os membros europeus da NATO a aumentarem as suas despesas militares. A chegada à Conferência de Segurança de Munique, aqui na Alemanha, que hoje começou, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse ter proposto um roteiro para conseguir a transferência do ONUS da segurança do continente de uma forma organizada entre norte-americanos e europeus. Altos funcionários europeus e da NATO debateram hoje como combater atividades híbridas da Rússia na região do Mar Báltico, incluindo a suposta sabotagem de infraestruturas críticas, e alertaram sobre os riscos representados pela chamada Frota Fantasma Russa durante um dos painéis da conferência. O objetivo da Rússia é de nos enfraquecer e de nos fazer duvidar se vale a pena apoiar a Ucrânia, considerou a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia. E a Rússia assegurou hoje que não terá representantes na Conferência de Segurança de Munique para discutir a guerra na Ucrânia, ao contrário do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dito ontem. O presidente da conferência, Christoph Heusken, tinha afirmado anteriormente que a Rússia não iria participar nas reuniões de Munique. A Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, anunciou hoje ter encontrado o agente tóxico não letal, CS, em 9 amostras fornecidas pela Ucrânia, que acusa a Rússia de ter utilizado na linha da frente. A organização não apontou o dedo nem à Ucrânia nem à Rússia pela utilização deste gás, que é uma substância proibida em zonas de guerra. A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de terem utilizado armas químicas no conflito, que já dura 3 anos. O grupo Hamas anunciou hoje que vai libertar sábado 3 reféns israelitas no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel. Um deles será libertado pelas brigadas Al-Quds, braço armado do movimento Jihad Islâmica Palestiniana, aliado do Hamas, enquanto os restantes 2 estavam em mãos das brigadas Ezzedine Al-Qassam, o braço armado do movimento islamita. O Fórum das Famílias dos Reféns declarou hoje que saudava a alegre notícia da libertação dos reféns. Desconhece ainda quantos são os prisioneiros já libertados, que serão libertados no sábado por Israel. E voltamos a Moçambique, onde 3 rádios comunitárias da província de Nampula, no norte, retomaram as emissões após interrupção temporária pelas autoridades moçambicanas devido à interferência na navegação aérea, anunciou fonte oficial. Fonte das 3 rádios, Encontro da Igreja Católica, Hack e Vida, confirmaram hoje a comunicação social a retoma das atividades na tarde de quinta-feira, após uma reunião de cerca de 8 horas com o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que a presidência de Daniel Chapo em Moçambique começa de facto agora? Junior Khalifa responde no Facebook: vão-se governar entre eles. José Capita Fuca escreve: esse deveria ter vergonha, nunca será presidente. E Moraes Moussa diz: vocês não podem ter a esperança, o povo vai tomar conta este ano, esse vai sair com um molho. E Gerson Banze é categórico: nós não queremos a Frelixo. E temos mais respostas, não temos é tempo, como é habitual, mas ficamos por aqui. Muito obrigada por ter estado conosco. Voltamos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem, tenham um bom fim de semana.